é para nós abençoar a vida um dos outros. Abra a Bíblia sua em Lucas, capítulo 2 de Lucas. Pode baixar um pouquinho só isso, o fundo musical aí, isso. Lucas 2, hoje a palavra vai ser bem rápida. Corte rápido, igual Tramontina, e eficiente. Lucas 2, de 1 a 7, diz assim, e o tema da nossa palavra é: não havia lugar para eles na estalagem. Todos encontraram Lucas capítulo 7, capítulo 2. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, na hospedagem. Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco nesse dia. Obrigado por esse tempo, por esse momento. Obrigado por esse culto, pelos louvores, pelas ofertas, pelos irmãos. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, com nossos corações, ó Deus, queimando diante do Senhor. Fale conosco, Espírito Santo. Nós estamos aqui para adorar o teu nome, para te exaltar. Abençoe todos os irmãos que aqui estão e aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe quais são os seus motivos e que o Senhor possa estar abençoando onde tiver cada irmão nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A irmã Priscila até falou algumas coisas aqui. Eu falei, a Priscila daqui a pouco vai pregar a mensagem de hoje. E ela falou algumas coisas que é verdade na introdução, que nós vamos ver. O problema de Jesus, ele continua o mesmo. Não tem lugar na casa, na vida das pessoas. Nós viemos falando já uns dois domingos a respeito disso, quando nós falamos do coração sábio, daqueles homens que foram à procura de Jesus, aqueles três sábios. E nós viemos falando a respeito desse Jesus maravilhoso. E nós falamos durante esse ano também muitas vezes a respeito de você tomar uma decisão diante desse Jesus. É tempo de festa, é tempo final de ano, é tempo que você reúne com amigos, pessoas, familiares que às vezes não conhecem Jesus como você conhece. É ou não é verdade? Muitas famílias reúnem no Natal, é tempo da família se reunir. E nós sabemos que quando reúne a família, assim, os parentes, né? Tem casa que não precisa nem convidar pessoas de fora, já não sobra lugar, tanta gente que tem, né? Conversando com o nosso irmão Pedro, ele falando que ele tem, parece que 11 irmãos. Então você imagina quantas pessoas tem numa reunião de família lá do Pedro. Não tem como convidar mais ninguém, né? Se cada um tiver 3, 4 filhos aí, 2, já tem muita gente. Tem muita gente lá. E é engraçado, porque quando reúne todo mundo, eu estava até comentando com ele, né? É engraçado quando a família se reúne. Porque tem todo tipo de gente ali. Tem aqueles que se acham que é alguma coisa, não é assim? O carro está com uma Bíblia desse tamanho assim de boleto, mas ele vai chegar lá, né? Eu sou o cara. vai ter aquele que é mais humilde, vai ter o engraçado, é o bravo, e depois que toma uns pileques, aí pronto, aí você acha o rico, acha tudo dentro, né, do povo. Mas enfim, isso é família, tem os seus problemas. E é engraçado que quando chega parente no final do ano, o que que acontece? Foi o que eu falei que a Priscila quase pregou aqui. É que nós preparamos sempre o melhor lugar, preparamos o quarto, nós queremos, o ano inteiro que não fez faxina vai fazer naquela semana, vai deixar bem cheiroso, né? Vai pintar a casa, prepara porque meus parentes vão vir, cede até o lugar de dormir para os parentes, bacana, não tem nada de errado com isso. Eu acredito que todos nós já vivemos um pouco disso, né? Alguns têm que dormir junto. Ah, vai, põe a molecada só num lugar, no quarto só. É desse jeito. Na hora de tomar banho, aquela fila de gente para tomar banho. Mas e para Jesus? Muitos não têm esse lugar. A Bíblia conta a história que eles estavam lá nessa cidade onde ele está. E de repente, Maria então chegou os dias da luz. Mas ela não tinha, eles não tinham lugar. Jesus nasceu na contramão da lógica dos costumes. Jesus nasceu totalmente fora de todo o contexto como que era para ser. Nós vamos ver algumas contradições da vida de Jesus com a sua família referente ao mundo daquela época e até hoje. Cuidado como você vai viver esse final de ano, onde você for. Não esqueça que você é o guardião de Jesus. Não esqueça que você é aquele que vai guardar o Evangelho do Senhor. Não esqueça que Jesus tem um lugar no seu coração. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Eu vou contar uma experiência antes da gente entrar aqui. Minha, da minha vida. Um dia, eu cheguei num culto desse, antes do Natal, e o pastor, ele distribuiu alguns versículos para todo mundo. E eu estava convivendo junto com as pessoas da igreja, que toda reuniãozinha que nós estávamos tendo, estava uma garrafinha dos irmãos Piccoli lá. Sabe o que é os irmãos Piccoli? Os três corações, coração de boi. Começou numa garrafinha, irmãos. Não, põe um suquinho dentro para ficar legal. E foi assim. Um litro para 10 pessoas, só dá um pouquinho. Não é pecado. E não é mesmo, gente. Não é pecado. E aí nós fazia reunião, bebia um vinho. E de repente, um dia, tinha uma criança mais ou menos da idade do Alex, e ele me admirava muito, eu era o ministro louvor, eu ministrava, eu pregava, ele me admirava. E um dia ele chegou lá, numa véspera dessa de Natal, e ele viu eu tomando. Ele morava perto, ele desceu para a casa dele, aos prantos, chorando, e falou para a mãe dele, não é verdade que eu vi, mãe, não pode, o Cícero não. O vinho não é pecado, mas naquele momento eu pequei. A Bíblia diz que tudo aquilo que você faz, que a sua mente te condena, e vai escandalizar o próximo, é pecado. Porque a Bíblia diz, não defraudeis uns aos outros, e eu defraudei aquela criança. Ele se decepcionou comigo. Não tem nada a ver, pastor. E sabe, irmãos, quando foi num culto antes do Natal, o pastor distribuiu e ele falou assim: irmãos, eu não quero que você pare o que você faz todo final de ano, Natal, não. E eu falo a mesma palavra dele para você. Se você bebe o vinho, é você, tá? Fique em paz, não vou te condenar também. E eu lembro que ele soltou esses textos. E cada vez que a gente ia lendo aquele texto, algo dentro de mim ia me contorcendo por dentro. A palavra começou a me moer. E ele começou a usar exemplo, ele falou assim: olha, quando Noé sai da arca, ele constrói uma vinha. E essa vinha que ele constrói, ele se embriaga com ela. E por causa dessa embriaguez, um filho dele foi condenado para toda a vida nesse mundo, que tem uma geração dele aí, que é Cã. Tornou servo dos outros por causa de quê? O escândalo do pai. Ele viu a vergonha do seu pai, sabe por quê? E ele leu esse texto, e ele não pregou nada, só falou isso. Abacuque diz: maldito é o homem que dá bebida forte para o outro. E foi citando o texto, irmãos. Não vos breguei com vinhos, porque contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E essas palavras foram movendo no meu coração. E Deus mudou totalmente a minha história. E nunca mais eu coloquei um gole de nada de álcool na minha. Um dia, nós ganhamos até uma champanhe no nosso casamento. E eu falei: legal, vou guardar. Quando for um ano de casado, nós vamos estourar esse negócio. Só nós dois. Vamos brindar. Deus é tão bom que quando eu abri aquele treino, não teve nem pressão de nada. O treino não estava legal. Nós jogamos fora. Aí eu falei, nós entendemos. Eu falei assim: não é. Esse não é o propósito. Porque onde eu posso colocar Jesus na minha casa? Aquele povo, Jesus não tinha lugar, a família de Jesus não tinha lugar naquele momento. Ele nasceu sem ter onde sequer um lugar adequado para que ele viesse vir ao mundo. Eu estou contando isso, irmãos, mas fique em paz, é você e Deus, sem problema. Mas estou falando o que aconteceu comigo. Primeiro ponto: a gestação no ventre de uma virgem que estava só noiva e o casamento não estava consumado. Olha só, Jesus ele vem ao mundo trazendo já confrontos e conflitos diante daquela sociedade. Como que pode? Maria ficou gestante antes de casar. Maria estava desposada de José. Se você vê no capítulo 1, quando o anjo aparece para Maria e fala: agraciada tu és entre as mulheres, você vai conceber do Espírito Santo, e não temas, porque o que está gerando aí no seu ventre é o Emmanuel, é o Deus conosco, é o conselheiro, é o príncipe da paz, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Não temas, o que você está gerando no seu coração, o que você está gerando na sua vida, se for a presença de Deus, não temas as críticas, não temas o que vão falar ao seu respeito. Você está carregando o Filho do Deus vivo dentro do seu coração, dentro de você. Essa é a palavra. Muitos lugares não vão te aceitar porque você é filho do Senhor, porque você é filha. Muitos lugares não vão aceitar você porque você é cristão. A sociedade não quer você, a sociedade não me quer, a sociedade não quer aqueles que amam o Senhor Jesus. A Bíblia diz que se você quiser agradar o mundo, você vai desagradar a Deus. Mas quando você agrada a Deus, você desagrada o mundo. Deixa um lugar para Jesus na sua vida. Deixe lugar para Jesus na sua família. Sabe, irmãos, ontem eu vendo ali o testemunho, o apóstolo contando, toda aquela luta, muita pobreza que eles enfrentaram, lugares que Guarantã do Norte não tinha energia. O pastor Júnior falou: olha, meu pai sempre pede perdão para nós porque falhou, ele acha que ele falhou, mas nunca falhou, porque eu não me lembro de momentos tristes, eu me lembro só de momentos legais. Que ele passeava com a gente, levava a gente para ir pescar numa frigideirinha preta, fazia ali aquele peixe, e era tudo muito bom. E tudo que ele fez, hoje nós somos o que somos, porque ele obedeceu o Senhor. Porque a família que ele formou, Jesus tinha lugar. E hoje os filhos estão, continua o processo de servir, os netos. Não negocie isso. Não negocie. Vocês imaginam uma virgem, naquela época, grávida, não era casada. Quantas vezes eles passaram por momentos de perigo? Sabe por quê? Ela poderia ser morta. Maria poderia ser apedrejada por causa disso. Jesus nasceu num aprisco, onde se abrigavam os animais no período noturno. Não foi um lugar onde hoje, né, quem tem a condição melhor, vai lá para Santa Rosa, sai, já vai direto para o apartamento, né? Os meus foi tudo em Santa Helena, então o apartamento lá era uma cadeirinha de fio lá do lado, e olha lá ainda, mas foi bom, já era mais confortável, o bebê numa cuba bem, um colchãozinho, tinha ar-condicionado. Jesus não tinha nada disso. Jesus nasceu num lugar que não tinha nada a ver, era lugar para animais. O seu berço foi uma manjedoura, uma cocheira, onde se alimenta os animais da época, se alimentavam. A sua primeira viagem foi uma fuga para não morrer assassinado por Herodes. Isso foi Jesus. Infelizmente, nos dias de hoje, continua da mesma forma. O aniversariante não tem direito de nada. Se troca por uma árvore de Natal. Na Páscoa se troca por coelho e chocolate. Olha o mundo sempre tentando apagar a imagem de Jesus. O diabo sempre tentando matar a imagem de Jesus. Tentou matar os meninos lá para ver se matava Jesus. Mas se eu e você tiver Jesus guardado no nosso coração, se no seu coração tem lugar para Jesus, Jesus vai reinar e brilhar na vida de muitas famílias. Porque eu e você somos responsáveis para levar esse Jesus para outros, amém? A sua moradia no Egito foi um cúbito no porão da sinagoga de Jeremias até os 12 anos. Teve que fugir para o Egito. Até hoje, no mundo em que vivemos, não há lugar para Jesus Cristo no coração da maioria das pessoas. Nosso sistema de governo prioriza a diversão, shopping, parques, no período considerado como o nascimento de Jesus. O lugar de Jesus está sendo ocupado pela Santa Claus, Papai Noel, símbolos natalinos, duendes e a ganância do capitalismo em vender sua bugiganga e parafernália. É ou não é verdade? É um comércio, irmão. André teve ontem, foi ontem que você teve no centro? E ela falou assim: não dá para andar. A crise está aí, mas o povo está lá gastando. Tem que comprar, comprar, comprar. Vamos gastar. Quantos vão entrar em janeiro endividado o cartão de crédito? Não é assim? Ir contra a cultura e as tradições é muito difícil para o cristão verdadeiro. E muitos acabam sucumbindo e cedendo, pois não têm mais graça suficiente para suportar tamanha pressão da cultura. Mas nossa cultura deve ser o reino e não o mundo. Aleluia. A nossa cultura é o reino de Deus. Viver uma vida cheia da graça de Deus, viver uma vida cheia da graça do Senhor, a super graça, a abundante graça, é ir contra o mundo, é ir contra o sistema pecaminoso. Deixar Jesus ter lugar nas nossas vidas, meu irmão, é ir contra o pecado. Jesus, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Glória a Deus. Nós servimos um Deus vivo, todo-poderoso. Deixe Jesus reinar no seu coração. E para encerrar, se não tem um lugar para Jesus Cristo em nossas vidas, aqui, ele certamente não terá um lugar para nós no seu reino. É impossível. Tem pessoas que falam assim, mas pastor, Deus é tão bom, que ele nem está aí. Ele é bom, ele não é um Deus ruim. Ele vai me salvar. Não é bem assim não. Quando o Romano diz que nós precisamos confessar com as nossas bocas e crer com o nosso coração, é deixar Jesus entrar nas nossas vidas. O meu coração, ele precisa ser o altar do Senhor. Jesus naquele tempo não tinha onde nascer, mas hoje Jesus tem onde nascer. Jesus nasceu dentro do meu coração, dentro do seu coração, na sua casa, na sua família. Tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas indo para o inferno nesses dias. E eu e você somos responsáveis para levar esse Jesus até eles. Está faltando muitas vezes, né, falar do amor. Prepare algo para Jesus. Aqueles magos, eles levaram coisas preciosas. Ouro, incenso, mirra, coisas de valores. Não levaram qualquer coisinha, não. Eles não levaram qualquer oferta para o rei. Prepare o seu melhor para o Senhor Jesus nesses dias. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E quando ele voltar, achará a fé na terra? Quem é você hoje? Por que eu sou cristão? Por que eu estou aqui nessa igreja? Por que eu venho nos cultos? Porque o meu coração tem um lugar, e esse lugar especial é do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé. Falei que ia ser rápido. Os olhos, comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, como nós falamos aqui, às vezes nesse tempo você está preparando, pintando a casa, ajeitando, comprando coisas novas, móveis, tudo certo com isso. Já comprou lá o porquinho, já comprou a metade de um boi, não sei, está fazendo aquele, vai fazer aquela festa para receber seus parentes, seus amigos, vai viajar, amém, glória a Deus, precisa. Mas você precisa, em primeiro lugar, ter o espaço de Jesus. Deixa Jesus ser o primeiro. Prepare um presente para Ele. Esse presente é uma entrega total da sua vida. É uma entrega verdadeira da sua vida para o Senhor Jesus. Jesus.